Olá pessoal, tudo bom com vocês? Dando continuidade ao nosso breve resumo para o Enem de 2023, vamos hoje de Idade Antiga, parte 3. Lembrando que você encontra essas aulas completinhas no canal do professor Fabião no YouTube. Beleza? Corre lá! Começando então, tradicionalmente, a gente divide a história da Roma Antiga em três períodos: a fase da monarquia, a fase republicana e a fase imperial. Sobre a fundação de Roma. Roma foi fundada no ano de 753 a.C. E existe a versão mitológica sobre a fundação da cidade, que é a história de Rômulo e Remo. Rômulo, né, segundo essa mitologia, eram dois irmãos, Rômulo e Remo. O Rômulo matou o Remo e o Rômulo, fundou a cidade de Roma. Lembrando que os dois irmãos seriam descendentes do deus Marte, que é o deus da guerra romana, né, o que era comum no período, né, você criava uma explicação mitológica para a fundação da cidade. Mas na realidade, Roma foi fundada pelos latinos, né, povos ali italiotas que viviam na parte central da Península Itálica. Bom, na política romana, então inicialmente a gente tem uma monarquia, né, a organização social era muito parecida com a da Grécia Antiga, né, famílias gentílicas, clãs, que tinham uma comunidade solidária, a terra era dividida, a produção também era dividida. Mas com o passar do tempo, a sociedade ela foi se dividindo, criando a estrutura social de Roma, a pirâmide social. Então atenção, porque isso cai bastante, ó. A sociedade romana era dividida em estratos, em classes, né? E no topo da pirâmide estão os patrícios, a camada intermediária, os clientes, né, que prestavam serviço aos patrícios. Lembrando, quanto mais clientes uma família patrícia possuía, mais importante, mais poderosa ela era. A massa da população romana, que são os plebeus. E na base da pirâmide social, os escravizados em Roma. Sobre os plebeus. Os plebeus, eles faziam parte do exército romano. Eles eram responsáveis por boa parte da produção em Roma, pelo menos nessas fases, né? Mas eles não tinham direitos políticos. Faziam parte do exército, pagavam impostos, mas os plebeus, eles não participavam das decisões políticas. Essas ficavam restritas aos plebeus, aos patrícios, perdão. Os escravizados. Como que alguém virava escravo em Roma? A escravidão por Roma, ela poderia acontecer de duas formas: ou por dívida, ou principalmente por conflitos, por guerras. Então, quem era prisioneiro de guerra se tornava escravo em Roma. Lembrando que o escravo em Roma, o escravizado, ele era tratado como um objeto. O dono do escravizado poderia fazer praticamente o que quisesse com ele. Logo, né, mais tarde, principalmente durante a fase imperial, a escravidão vai ser a principal forma de produção de Roma, a base do Império Romano, que vai sustentar a sociedade. Tá? Outra coisa importante, nessa fase, na Idade Antiga, a cor da pele não importa para a escravidão. Tá? O que vai determinar se você vai ser escravo ou não é por dívida ou se você é prisioneiro de guerra. Durante a República, os plebeus começaram a perceber a importância que tinham na sociedade romana. Principalmente porque eles faziam parte do exército, da proteção de Roma. E os plebeus começaram a se revoltar para exigir direitos, maior participação política. E como que eles agiram? Eles abandonaram a cidade, foram lá para uma região conhecida como Monte Sagrado, e ali ficaram esperando até que os patrícios cedessem alguns direitos aos plebeus. Bom, então atenção, o que que os plebeus conseguiram? Os plebeus conseguiram, por exemplo, a criação de um cargo novo em Roma, tá? O tribuno da plebe, que seria um representante plebeu dentro do Senado. Lembrando que o Senado é a principal instituição política de Roma, tá? Da Roma Antiga. Outra conquista dos plebeus foi a Lei das 12 Tábuas, né? Um código de leis escritas para Roma, então permitindo que os plebeus conhecessem os seus direitos com base em um documento escrito. Eles também conseguiram que um dos cônsules, né, que comandava o exército em Roma, fosse plebeu. Conseguiram a autorização do casamento entre patrícios e plebeus, o que era proibido na sociedade romana. Conseguiram a criação de uma assembleia dos plebeus, o chamado plebiscito. Então, os plebeus em Roma, eles mostraram como a mobilização popular, exigindo direitos, pode fazer com que as elites, no caso os patrícios, né, sejam forçados a conceder esses direitos para as classes mais baixas da sociedade. Ok? Dois personagens importantes se destacaram nesse período, os chamados irmãos Graco. Caio Tibério Graco, eles foram eleitos tribunos da plebe, ou seja, representavam os plebeus, e eles tinham como propostas, por exemplo, reforma agrária. E o controle de preços de alimentos também. Os dois irmãos acabaram mortos, né, por representantes ali dos patrícios, por defenderem essas pautas sociais durante a República Romana. Ainda durante a República, os romanos tiveram com talvez o seu principal conflito contra uma cidade fenícia chamada Cartago, né, as chamadas Guerras Púnicas. Guerras, portanto, entre Roma e a cidade-estado de Cartago, que ficava ali no norte da África. Ah, qual que era o grande interesse de Roma? Atenção agora. Roma queria controlar o comércio pelo mar Mediterrâneo. E o principal obstáculo era justamente a cidade de Cartago. As guerras púnicas, portanto, entre Roma e Cartago, vencidas pelos romanos. É, mas os cartagineses chegaram até a ameaçar o controle romano sobre o mar Mediterrâneo. A vitória dos romanos sobre Cartago consolidou o controle sobre o comércio no mar Mediterrâneo, que era o grande interesse aí dos romanos. A fase imperial, ela começa com a ascensão do general Otávio Augusto, e ele vai assumir o poder em Roma no ano de 27 a.C., encerrando a fase republicana e dando início à fase imperial. A fase imperial é marcada pela maior extensão territorial do império. Essa fase inicial do império, ela foi marcada por grande crescimento econômico, expansão territorial que trouxe muitos escravos, muitas riquezas para Roma. Então, a chegada de novos escravizados, de riquezas, de tesouros que eram conquistados nas novas terras, né, na expansão territorial, garantiu grande riqueza aos romanos, tá? Mas essa riqueza, ela vai acabar se concentrando principalmente na mão dos patrícios. Os plebeus, não enriqueceram, não conseguiram usufruir da riqueza das conquistas romanas. Então a desigualdade social ela continuou muito grande. Existia risco, né, um temor da sociedade romana, dos governantes, que a população se revoltasse. Então algumas estratégias foram utilizadas para evitar revoltas. Talvez a mais famosa delas, a política do pão e circo. Atenção, pessoal, porque essa cai bastante. O que foi a política do pão e circo? O nome diz: distribui comida e distração. Distribui alimentos e dá diversão. Os plebeus ficavam lá distraídos com os jogos nas arenas, no Coliseu, as lutas de gladiadores, o governo distribuindo alimentos. Isso fazia com que a população esquecesse dos seus problemas. Durante a fase imperial, também ocorreu o período conhecido como Pax Romana ou Pax Romana. Um período de paz, tranquilidade, de riquezas, de ostentação, de luxo para a sociedade romana, pelo menos para os patrícios, né? Então, foi um período de certa tranquilidade. As guerras de expansão pararam, os conflitos diminuíram muito e os romanos começaram a aproveitar das riquezas que foram anexadas aí durante as guerras de conquista. Então, esse período de paz, tranquilidade, né, de poucas guerras, de poucos conflitos, paz interna e paz externa, ele acabou entrando para a história como Pax Romana. Durante o Império, durante a República também, aconteceram várias rebeliões de escravizados. A mais famosa delas foi aquela liderada por Espartacus, que chegou a reunir milhares e milhares de escravizados que tentaram marchar contra Roma. Tá? Então a sociedade romana ela sempre foi marcada por revoltas de escravizados, até porque os escravizados em Roma eles eram tratados como ferramentas, como objetos, né? O dono poderia dispor da vida do escravizado quando bem entendesse. Declínio de Roma. Quais foram as causas que levaram à decadência do maior império da antiguidade? Quando os romanos eles pararam a sua expansão territorial, automaticamente o número de escravizados começou a diminuir, né? Porque a principal fonte, né, de escravizados era justamente as guerras de conquista. E com o fim das guerras, da expansão territorial, esse número caiu, diminuindo a produção, que teve consequência na diminuição do comércio, na diminuição da arrecadação de impostos. O território era gigantesco, então era muito caro manter as forças para proteger as fronteiras. Então, foi um processo, uma reação em cadeia que acabou levando ao declínio de Roma. O Império Romano enfraquecido, ele começou a ser invadido pelos povos que os romanos chamavam de bárbaros. Atenção aqui, bárbaro era um termo utilizado tanto pelos gregos quanto pelos romanos para se referir aos estrangeiros, aqueles que não compartilhavam da mesma cultura romana ou grega, eram tratados como selvagens, como inferiores. Ah, esses povos, né, com o enfraquecimento de Roma, começaram a invadir o território, Houve uma tentativa de divisão do território, entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, mas o Império Romano do Ocidente não resistiu às invasões e acabou caindo no ano de 476 depois de Cristo.